Nós começamos a ver a Mishnah 16. E a Mishnah disse que todo amor que depende de alguma coisa, quando esta coisa cessa, o amor também cessa. E tudo aquilo que não depende de algo dura para sempre. Aí a Mishnah perguntou: Eizohi ahava sheitluya bedavar? Qual é um exemplo de algo que é dependente, de um amor que é dependente de algo? E a Mishnah diz: Zoavat Amnon vetamar. Este é o amor entre Amnon e Tamar. E nós falamos e comentamos ontem que nós esperamos o que vem a ser de fato amor. E nós vimos que o amor por coisas espirituais, o amor por coisas intelectuais, uma vez que a intelectualidade, a espiritualidade e a sabedoria são coisas eternas, o amor também perdura. Enquanto que se o amor é por algo físico, ele não perdura, porque as coisas físicas têm um tempo limitado, uma hora termina. Qual é essa história de Amnon e Tamar? Amnon e Tamar eram filhos de David HaMelech. Só que eles não eram irmãos nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Vamos explicar isso melhor. Por parte de mãe, então, é uma coisa clara, é muito fácil. A mãe da Tamar não era a mesma mãe do Amnon. Perfeito. Mas como pode ser que a Tamar não era nem filha de David HaMelech? A explicação para isso é o seguinte: existe uma mitzvah na Torá, que agora talvez não é o momento para nós nos aprofundarmos detalhadamente nessa mitzvah, mas existe uma mitzvah, Parashat Ki Tetzé, que diz quando uma pessoa sair para a guerra. E nós estamos falando, como os comentaristas trazem lá, nós estamos falando do exército que os nossos antepassados escolhiam as pessoas a dedo, pessoas tzadikim, para irem para a guerra. E o sujeito na guerra vê e pega uma cativa. Essa mulher é muito bonita. E você tem o desejo dela. Então, você pode pegar ela como esposa. Como? Aí a Torá dá uma série de regras, o que deve se fazer. Tem que fazer uma série de coisas para tentar mudar a ideia dessa pessoa. Você tem que deixar ela com as unhas crescerem, ela tem que raspar a cabeça, ela tem que ficar chorando durante um mês pela família dela, pelo pai, pela mãe dela. Se mesmo assim o sujeito quer se casar com ela, então ele pode se casar com ela. Mas ele precisa ainda, depois disso, ele precisa, se ele de fato quer se casar com ela, ele precisa convertê-la. E Talmud pergunta, o Midrash pergunta, como que Deus está permitindo, como que a Torá permite que a pessoa se case com uma mulher que não é judia? E diz o Talmud que aqui nós estamos vendo que a Torá está falando para o mau instinto do homem. Ou seja, a Torá está enxergando que esse é um caso que, pelo fato da pessoa estar no meio da guerra e ele está muito confuso na guerra, ele não vai conseguir se segurar. E se a Torá não vai trazer uma forma permitida dele casar com essa mulher, ele vai se casar com ela de uma forma proibida. Isso é o que o Talmud fala, resumidamente. Os comentaristas trazem muito mais a fundo, que na verdade, pelo fato de serem tzadikim, eles estão vendo que é uma alma perdida e tem que trazer essa alma perdida de volta, etc, etc. Não vamos entrar agora no mérito da questão. David HaMelech pegou essa mulher chamada Ma'achá pela lei de Efat Toar, por essa lei de cativa de guerra. Agora Mahá precisa se converter. E existe uma regra que quando uma pessoa se converte, pela lei da Torá, a pessoa é considerada uma pessoa nova. É considerada uma pessoa que nasceu agora. Assim diz a Gemara. Ger shenitgayer kekatan shenolad dami. Um convertido, uma pessoa se converte, ele é como se fosse uma criança que nasceu. Ou seja, o pai dele agora é Abraham Avinu. Então, biologicamente ele tem pai e mãe, mas halachicamente ele não tem pai e mãe. Quando a Maahá se converteu, ela estava grávida. E por conseguinte, tanto ela como a filha que estava no seu ventre eram convertidas. Tanto Maahá como Tamar eram convertidas. Então Tamar não é considerada filha de David Amelech. A Tamar é considerada, biologicamente, ela é obviamente filha, mas não biologicamente pela lei, ela não é considerada. E por conseguinte, uma vez que a mãe não é a mesma mãe de Amnon, o pai, biologicamente sim, mas halachicamente não é David, o Amnon, que é filho do David, pode se casar com essa Tamar, que ela é meia irmã de certa forma, mas não é considerada meia irmã. Qual a história? Aconteceu, agora essa Maahá tinha dois filhos. Essa filha Tamar, e tinha um filho chamado Avshalom, famoso Avshalom. O que aconteceu? O Amnon ficou apaixonado pela Tamar. E o Amnon queria muito se casar com ela. E ele começou a ficar doente. Um amigo dele, chamado Yonadav, falou para ele: escuta, faz muito simples. Vai para a cama, se faz de doente, porque você está meio assim, então faz que você está assim, terminal, está muito mal. Vai vir o seu pai te visitar, David Ameller. Você vai dizer para ele que você gostaria que a Tamara, sua irmã, viesse trazer comida. E assim ele fez. Amnon se deitou, se fez de doente, seu pai veio visitar. Amnon pediu que ele quer que a Tamar venha trazer comida para ele. E o David mandou a Tamar. E a Tamar então preparou comida, preparou massa e foi lá levar a comida. Quando levou a comida para o Amnon agarrou ela e falou para ela que ele quer que ela se deite com ele. E ela então falou: não, não faça uma coisa dessas, não é assim que se faz. Nós podemos nos casar segundo a lei, mas então vamos casar. Não assim, desse jeito não é dessa forma que se faz. Você quer casar, então vamos casar direito. Se dá para fazer as coisas de forma permitida, por que fazer de forma proibida? E ele não quis ouvi-la e forçou-a. Logo no versículo seguinte, diz o versículo que o Amnon passou a odiar ela, um ódio gigantesco. E ele expulsa ela de lá. E no final das contas, ele expulsa ela de casa. E no final das contas, o final trágico é que depois de 2 anos, o Avshalom resolve vingar pela sua irmã e mata o Amnon. Essa é a história resumidamente. Como pode ser que esse amor tão grande que Amnon tinha pela Tamar se transforma num ódio tão forte? E é isso que a Mishnah está falando para nós. Diz a Mishnah que um amor que depende de algo, quando esse algo cessa, o amor também cessa. Quando o amor é por um motivo externo, exterior, quando esse motivo exterior cessar, o amor também cessa. E por conseguinte, a maior prova que aqui o amor do Amnon era um amor superficial, um amor externo, é o fato de não ter durado. Aparentemente, parece que o homem não tinha amor. Será que isso é amor do Amnon pela Tamar? Não! Isso é amor do Amnon pelo Amnon. É um amor próprio, um alto amor. Ele não gosta exatamente dela. Porque se ele de fato gostasse da Tamar, ele iria respeitá-la. Ele iria levar em consideração as suas vontades dela. Ele iria entender o que ela está falando, o que ela está pedindo. Ele oprimiu ela. Ele envergonhou ela. Ele não levou em consideração o que ela estava pedindo. Isso significa que ele não ama ela. Ele ama a si próprio. Ele quer naquele momento preencher os seus próprios desejos. Isso não é amor. Ou melhor, isso não é amor ao outro. Isso pode ser amor a si próprio. Isso que nossos sábios estão nos ensinando aqui na Mishnah. Ele, naquele momento, estava apaixonado pela beleza da Tamar. Algo totalmente externo. E isso significa que ele não amava ela. Ele amava a si próprio. E por isso, assim que ele conseguiu receber aquilo que ele estava tão louco por, ele perdeu já todo o sentimento que ele tinha por ela. E passou a odiar ela. Odiar até mais do que ele amava ela. E assim, muitas pessoas amam a si próprias, e esse egoísmo eles chamam de amor por alguma outra coisa. Nossos sábios trazem a famosa parábola, um famoso exemplo do que significa amor. Famoso exemplo daquele sábio que perguntou para um sujeito: puxa, eu vejo que você come bastante peixe. Você gosta de peixe? Você ama peixe? Ele falou: lógico, eu amo muito peixe. Disse o sábio para ele: não é verdade. Você ama a si próprio, não os peixes. Se você amasse os peixes, você não iria comer eles. Você come eles porque você ama a si próprio. Mas você não ama os peixes. Muitas vezes a pessoa tem uma ilusão que ele ama uma determinada coisa, mas na realidade ele naquele momento ama a si próprio. E essas pessoas muitas vezes acabam enganando os outros. Por isso a pessoa deve sempre verificar: será que eu amo isso ou eu desejo isso? Esta é a grande diferença. Amor e desejo são coisas muito diferentes, como se Deus quiser nós vamos abordar nos próximos dias.